Às vezes cedo o desejo bate a porta, vai seguir a vocação. A saudade em seu peito é contratempo, Deus segura em sua mão. Como um pai que dá vida por seus filhos.
8:12, este é o programa Ponto de Vista na Rádio Coração, a partir do nosso Estúdio 2 da cidade de Dourados. Quero aproveitar e mandar um abraço para o nosso amigo, irmão, Padre Marcos, lá de Novo Horizonte. Deve estar ouvindo, porque ele disse que a Rádio Coração, nós estivemos lá ontem, realmente a Rádio Coração é bem ouvida lá. Então um abraço, Padre Marcos. Gostaria até de falar contigo por telefone, mas eu acabei não pegando o teu telefone ontem. Então, se você estiver na escuta, pode ligar aqui na Rádio Coração, 3422-9507. E também, agora conosco, por telefone, Padre Wilson Cardoso de Sá. Padre Wilson, você tá bom?
Bom dia, Padre Crispim, tudo bem?
Tudo bem.
Bom.
Quantos anos de padre?
26, né?
Rapaz, já passou da adolescência.
Pois é, já está na idade adulta.
Padre Wilson, estamos hoje no nosso programa aqui batendo um papo sobre o sacerdócio, né, e também sobre o diaconato, porque são duas datas muito próximas. Aqui está o coordenador, os coordenadores, né, tanto do clero nosso e também do regional, e também dos diáconos, que é o diácono Almeidas e o padre Rubens. 26 anos de padre, assim, o que é que você me conta dessa história, né, que já está ficando longa?
Pois é. Então, o tempo passa tão rápido, né? Nesse tempo que exerci a minha função, posso dizer que fiz, apesar das fraquezas, das dificuldades, mas eu sempre procurei fazer o melhor, né? Então, acredito que quando a gente encontra-se bem na vocação, já é um grande passo, né? Então, tive várias experiências nesses 26 anos, né? Em seminários, na formação, também na paróquia, na comunidade. Então posso dizer que foi assim, um tempo muito bom, né? Um tempo de experiência, um tempo de amadurecimento. E é claro que a nossa vida ela continua, e esse amadurecimento também se faz a cada dia, né? Então, mas posso dizer que foi com alegria que eu pude viver esses 26 anos de sacramento da ordem, né?
Padre, nós sabemos que aqui na diocese, o senhor é um dos primeiros aqui, né, como padre diocesano? Tem o padre Beto e depois...
Hoje seria o primeiro, depois do padre Beto, né?
Uh-huh.
Nós tivemos o padre Vomir, mas só que depois ele saiu, foi para a congregação, né?
Uh-huh.
O padre Donizete foi para a diocese de Naviraí.
Isso.
E quando eu fui para o seminário, não tinha nenhum seminarista na época. E o único padre era o padre João Vomir, que estava em Nova em Iviema, né?
Ah.
Aí depois, quando eu comecei a filosofia, começamos em três, né, em Campo Grande.
Uhum.
E depois o número, graças a Deus, foi aumentando, né? Mas foi assim, um momento assim, muito especial na época, né? Claro que sempre houve aquele incentivo dos bispos primeiros, sobretudo de Dom Teodardo, né?
Uhum.
Mas a dificuldade também era muito grande. E também não tinha ainda essa cultura, aliás, ainda estamos tentando criar essa cultura, né?
Sim.
Mas na cabeça do povo, padre vinha de fora, padre tinha sotaque alemão, sotaque
italiano.
Então, padre do Mato Grosso do Sul era uma coisa assim, muito longe, né, da cabeça do nosso povo, né?
Uhum.
E com o passar do tempo, com o trabalho feito, então isso hoje já está... Com certeza, depois com muitas ordenações, né, já podemos dizer que é uma questão já superada, né, mas ainda precisamos, né, continuar investindo nessa dimensão. Né.
E, padre, já que nós tocamos nesse assunto, quando fala assim, investir nessa dimensão, que tipo de investimento a gente deveria fazer realmente para que essa vocação tão necessária, tão procurada, a gente sabe, né, que... aqui no Mato Grosso do Sul nós vivemos com muitos serviços, né? Há uma necessidade, tem uma carência realmente no serviço sacerdotal e diaconal. O que precisa ser feito exatamente para a gente ir suprindo e dando condições para que essas vocações surjam?
Pois é. Então, a gente parte sempre do princípio que Deus, ele não precisa de ninguém, né? Mas ele quer precisar. E aí nós vemos o Antigo Testamento, a metodologia de Jesus no Novo, tá, né? Então, querendo compartilhar a sua missão, né? E o que Deus quer, o Deus espera de cada pessoa é justamente a sua felicidade. claro que essa felicidade não ausente de um sofrimento, de dificuldades, assim por diante, né? Então, o que Deus quer é a pessoa feliz. Então, acredito que o trabalho, né, vocacional, ele tem que ir nessa direção, né? Não só porque falta padre, falta irmãs, né? Mas porque isso sempre vai faltar, não adianta, né? Agora, o trabalho a ser desenvolvido é justamente essa consciência nas pessoas, nos adolescentes, nos jovens, de que cada um tem que descobrir o seu chamado, né? Se é para a vida religiosa, sacerdotal, familiar e assim por diante, né? Então, nós temos um serviço, por exemplo, a chamada pastoral vocacional, hoje o SAV, né? Até esses dias eu disse na missa que ontem, anteontem, né? Que a gente reza para que um dia o SAV morra, né? A pastoral vocacional. Porque dá a impressão de que esse trabalho todo é só de uma equipe, né? E nós temos que vocacionar, aliás, a igreja por natureza é vocacionada, é chamada, né? Então nós temos que vocacionar todas as pastorais, todos os movimentos, né? Por exemplo, a catequese. Então ali é um ambiente propício para falar de vocação, para despertar a vocação, na pastoral familiar, na pastoral da juventude, na pastoral da pessoa idosa, enfim, em todas as pastorais deve-se falar, assim como o trabalho do SAV é feito, deve perpassar também todas as pastorais, movimentos, comunidades. Eu acredito que é nisso aí, né? E falando das vocações em geral, com certeza, né? Então, a vocação cristã, porque é dali que brotam as demais vocações, né? Então, fazendo esse trabalho, com certeza nós vamos ter, assim, muitas vocações nesse campo específico do ministerial, né? Vocação diaconal, vocação presbiteral, vocação religiosa. Então, acredito que é um compromisso de toda a igreja. Avançamos muito, com certeza, sobretudo aqui no Brasil, nesse mês temático, mês vocacional. Então, muita coisa já se fez, né? Mas acredito que ainda precisamos despertar essa consciência de que a igreja ela é vocacionada, né? Então, todas as vocações são importantes, com certeza. Porém, esse foco maior na vocação sacerdotal, na vocação religiosa, porque nós sabemos também da sua importância, né? Mas esse despertar na consciência de todos os católicos, né? Que todos somos convidados, chamados, responsáveis pelas vocações. Porque na cabeça de muitos, por exemplo, questão vocacional, isso é do bispo, isso é do padre, da irmã, ou quem sabe do sábio, né? Então, muitos movimentos, né? Por exemplo, aliás, não vou citar nenhum movimento, né? Mas muitos movimentos, eles precisam, eles querem, exigem a presença do padre. Agora, será que naquele determinado movimento, quantas vocações já surgiram, né? Então, muitas vezes, a pessoa reza pela família e não pela própria família. Então, essa consciência que a gente tem que despertar, esse trabalho que tem que ser continuado, né? Na fazer com que cristão católico tenha essa consciência de que deve.
Pronto, tá me ouvindo?
Sim.
Ah, tá bom. Padre, você tocou no assunto da questão das famílias, né? A primeira promotora vocacional é a família, né? Porque precisa saber também que Deus constitui uma pessoa com uma vocação, mas às vezes as famílias já têm a vocação definida. E hoje, por exemplo, eu posso dizer que acompanho. Todo mundo quer que os filhos sejam médicos, né? Uhum, nós daqui a 10 anos não teremos mais problema com medicina, que vai ter todo mundo médico, né? E como você disse, todo mundo necessita da presença do padre. A gente percebe e a gente agradece, né? Porque se não tivesse trabalho para nós, nós ficaríamos tristes, né? Verdade. Mas há uma necessidade quando morre, quando está doente, quando isso e aquilo, quando quer, precisa de uma palavra. O primeiro psiquiatra e o primeiro psicólogo é sempre o padre. Mas parece que não há uma correspondente em relação à resposta que precisa ser dada para rezar também pelos filhos. Exato. Aquilo que você falava, há uma oração para que tenha padres, contanto que não seja o meu filho. Como, sobretudo agora, que são famílias pequenas, mais ainda, você tem um filho, dois filhos, você quer netos, né? Então, se pensar em ser padre, não vai ter neto. Já tem também essa lógica social. Como quebrar esse paradigma? Vamos pedir que tenha mais filhos para ver se sobra um padre, ou vamos trabalhar para que as famílias se conscientizem realmente do que é a vocação sacerdotal e diaconal?
Então, eu acredito que o ponto de partida, ao meu ver, é essa consciência, né? Porque pode também ter uma família de 10, 12 e também ali não ter essa consciência, né? Então, claro, que sendo uma família mais numerosa, com certeza tem mais chance do que uma família que tem um filho e dois. Mas se os pais têm essa consciência, né? Então, mesmo tendo um filho, mesmo tendo dois, então é claro que eles vão ofertar esse filho já no seio da mãe, né? Então, acredito que esse é o ambiente. Então, a mãe, os pais, né? Então, já vão rezar, já vão colocar aquele filho nas mãos de Deus, porque se for da vontade de Deus, e muitas vezes é, né? Então, falta da nossa parte, né? Então, aquele filho, ele vai ser padrinho. Então, por exemplo, nós conhecemos a própria realidade hoje. Famílias com dois, três filhos e já tem ali um vocacionado, né? Então, olhando para os nossos vocacionados de hoje, eles não são de famílias numerosas, né? Então, acredito que falta despertar essa consciência, mesmo sabendo desse ambiente em que nós vivemos, né? Então, por exemplo, sobretudo esse ambiente da indiferença, esse ambiente do não compromisso, esse ambiente do individualismo. Então, é claro que nada disso favorece para o surgimento de uma vocação, né? Porque a pessoa está voltada mais para si mesma, né? Então, acredito que antes dessa questão vocacional, o desafio é bem maior, né? Então, nós temos uma missão muito grande, a sociedade tem, né? Para reverter, porque também nesse mundo individual, como é que uma pessoa amanhã casada, ela vai conseguir viver o matrimônio, viver a dois, viver essa família, né? Então, acredito que é uma situação que está aí, a gente não pode ignorar, e o trabalho tem que ser feito, né? Mesmo sabendo que somos o Salvador, mas cada um tem.
Padre, agradeço a sua participação no programa Ponto de Vista deste sábado, falando sobre a vocação sacerdotal e diaconal, e desejo aqui felicidades também para ti, né, nesse dia especial, neste final de semana que celebramos também a vocação sacerdotal.
Ok, muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de ter participado desse programa, que com certeza é muito bem ouvido, né, e muito valorizado na nossa cidade, na nossa diocese, né? Então agradeço também a oportunidade e que Deus foi também para que continue sempre firme sua missão.
Obrigado, Padre Wilson, um grande abraço.
E lembrando,
hein?
Que daqui a pouquinho estamos juntos, né?
Ah, verdade, verdade, verdade. Tá bom.
Valeu.
Tá, um abraço.
Outro pra ti também, até mais.
Até mais, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Muito bem, agora são 8 horas e 25 minutos. Voltamos aqui, vamos aproveitar os nossos que estão aqui no nosso estúdio. Padre Rubens, falando um pouquinho sobre essa questão vocacional. Bom, existe na vocação de cada um, ninguém tem assim um chamado de forma igual. Somos chamados para a mesma coisa, né? No caso, o padre para exercer a sua função, né? Em nome de Deus para o povo, e o diácono também. Mas todo mundo tem um chamado diferente. Agora, Padre Rubens, existe muitas coisas assim que as pessoas... Hoje em dia a gente ouve falar, minha vocação é assim, eu me encontro assim, o povo me faz bem, o povo me faz mal... Existem coisas assim que a gente ouve, às vezes existe um fundamentalismo, penso eu, né? Sem querer julgar ninguém. Tem gente que acha que se tiver com os pés e as mãos voltadas para o céu, já é suficiente para ser padre. Outros dizem assim, basta o povo, né? Às vezes um certo pelagianismo, que o povo se salva pelo próprio povo. Como casar esta questão do povo, que é o objeto, né, do serviço sacerdotal, mas que tem um fundamento, que é Deus, né? Como é que você vê isso? Ou você tem uma outra concepção?
Não, eu também percebo isso. Isso é gravíssimo, porque quem chama é Deus, né? Tem que entender que não somos nós que escolhemos ser padre. Ah, eu vou escolher ser padre para estar numa realidade de periferia ou numa realidade de centro. Ah, eu vou escolher ser padre porque eu quero trabalhar na Basílica de Aparecida ou lá em Fátima, né? Não, é Deus que chama. Então, se é Deus que chama, primeiramente temos que entender que nós devemos ser padre, primeiramente por Ele, por Deus, né? Porque nós falamos isso para as famílias, para a nossa comunidade, que tem que colocar Deus em primeiro lugar. Quando alguém coloca o trabalho em primeiro lugar, a família em segundo e Deus em terceiro, ou Deus em segundo e a família em terceiro, nós já começamos a ajudar os nossos fiéis a refletir que isso está errado. Então, para nós também colocar o povo em primeiro lugar na nossa vocação, eu acho que seria um erro muito grande, né? Porque você poderia ser aí um bom sociólogo, mas não um bom padre. Porque o povo busca em nós é Deus, né? O povo é muito sedento de Deus. Nesse último curso, Padre Crispim, nós fizemos na segunda etapa de escola de formadores, o padre dizia assim, olha, quando às vezes você vê o povo falar assim, ah, aquele padre é um padre bom, o padre ele é bem politizado, o padre é um padre inteligente e tal, a gente não deveria ficar contente. Porque ele dizia ele assim, o povo tem que olhar para nós, mas aquele é um padre de Deus, uhum, cheio de Deus, né? Aquele, exato, é um padre, a gente vê que é um padre que reza. Aí sim, ele falou que aí está certo. Então a gente percebe essas distorções, né? Uhum. Infelizmente a gente ouve dizer, padre, ah, eu me encontrei no sacerdócio no meio do povo, estando com o povo eu encontro com Deus, mais com Deus do que, encontro mais com Deus com o povo do que está no sacrário, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque também, como você disse, não vai ficar lá só diante do sacrário, rezando e achando que já... Mas ali você se fortalece, aí sim, para você ser essa presença no meio do povo, né? Para você ajudar o povo a ter Deus. Porque senão a gente vai levando mais uma ideologia do que uma teologia para o meio do povo. E o Papa Francisco, ele... Que assim, muitas pessoas falam, ah, esse padre, o Papa é... Tem alguns diz que ele é de esquerda, não sei o que, mas não tem nada a ver, né? A gente vê assim que as pessoas vão fazendo a leitura segundo a sua concepção e mata, né, toda essa riqueza do Papa como nosso pontificado. Mas ele dizia, olha, a ideologia ela não liberta. O que liberta é a teologia, né? A sociologia, a ideologia ela não liberta ninguém. Ela não aproxima as pessoas de Deus. E a gente percebe muito isso forte, né? Infelizmente.
Nos dois lados.
Nos, né? Dois lados.
De,
né?
Três lados, quatro lados, porque a ideologia tem de quanto é espécie, né?
Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E até em relação com a formação, né, dos futuros padres no seminário. Porque outras correntes estão chegando, outros tipos de teologia, que não é aquela teologia saudável da igreja. Porque também é um outro extremo. Né?
Exato.
E aí eles querem se apegar a alguma coisa. Então a gente precisa ter muita maturidade nesse sentido de poder levar aquilo realmente que a igreja quer, aquilo que a igreja propõe, porque nós temos muitas riquezas dentro da igreja, desde de documentos, de orientações, né, escritos, muitos teólogos bons. Então a gente tem que ajudar a levar isso, não levar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que é certo. Acho que foi o padre Otair, o padre Wilson falou, né, a minha igreja, né? Então isso é muito grave, na minha opinião.
O que não deixa de cada um ter um pouco seu carisma, né? Acho que o que é comum talvez aqui, que é exatamente seja esse contato com Deus e a motivação, porque eu sempre daqui a pouco vou estar com 15 anos de padre, mas eu fico pensando na situação, por exemplo, nós nos decepcionamos com o povo e decepcionamos o povo também, uhum, né? Então a maturidade deve ser dupla. Se uma pessoa vai na igreja por causa do padre, é um perigo. Ela vai se decepcionar, porque não é impossível, não somos anjos, né? Mas se o padre também não tem essa percepção que o povo vai decepcionar, portanto, a motivação, penso eu, é Deus. Agora, Deus não me deixa fechado na minha sacristia e na minha capela, né? Por causa de Deus, realmente eu saio. Aí a gente vai entender, Madre Teresa, por causa de Deus, era capaz de ir, né? Era capaz de ir aos lascados, como poucos foram na história da igreja. Vamos entender Francisco, por causa de Deus, né, que é um homem que reza, e ele, por isso ele diz que a igreja não é autorreferencial, mas é Jesus Cristo. Quem encontra Jesus Cristo encontra as motivações. Então, que Jesus seja a motivação do padre, do diácono, mas também da família. Se a família não tem motivação cristã, como é que vai ser? Uhum. Né? O que é que nós estamos vendo hoje? O padre Wilson falou, são mais de 50% já de pessoas que não estão conseguindo viver o primeiro casamento. Qual é a motivação que leva alguém a casar? Então, se faltar a motivação, que é Deus realmente, agora, eu posso encontrar Deus também, né? Além da liturgia, da Eucaristia, da oração pessoal, encontro no contato com o povo, porque como você diz assim, existem muitas experiências positivas. Então, uma coisa casa com a outra, né? Mas esse estar com Deus, vamos celebrar a Transfiguração agora, final de semana, né? Esse estar com Deus vai nos mostrar realmente como é que Deus, como é que o coração de Deus também nos quer inserido no meio do povo. Diácono? Diácono Carlos Alberto, da Diaconia de Santa Clara, muito bem. Diácono, você está aí?
Sim, padre. Tudo bem? Está me ouvindo?
Estou. Diaconia Santa Clara fica onde mesmo, para quem não sabe?
É, padre. Então, ela foi criada no ano de 2015, de março, o Dom do Vinho, né?
E ela fica em Itaúm?
Itaúm, Itaúm.
Paróquia Bom
paróquia
Jesus.
Bom Jesus, paróquia Bom Jesus.
Bom, e essa palavra diaconia, para quem não sabe, o que é que significa? O pessoal pode pensar que é a sua esposa, diaconia, né? Vai confundir com diaconia daqui a pouco. Diaconia é o que mesmo?
É serviço, né, padre? Já é a própria palavra, a sua origem, de origem grega, né? É serviço, né? O diácono é aquele que serve, é aquele que está... ele configura sempre disposto a servir o povo.
Diácono, você está em Itaúm?
Eu estou, hoje não, hoje eu estou em Campo Grande, né,
mas... Ah, bom, então você saia para algum lugar aí que fique melhor para falar, que seu telefone está falhando, ou é o nosso aqui? Vê, suba aí numa árvore para ver se dá para ficar bom.
Está me ouvindo? Tá
agora
ouvindo,
sim, agora. Melhorou, melhorou.
Melhorou, né?
Certo, então, sim, falando de diaconia, é um espaço territorial, é um espaço espiritual, o que é isso?
É, aqui é uma, como eu disse, a origem da palavra diácono, sim, já é aquele que serve, né?
Exato.
Servidor de Cristo. E nós viemos para cá, eu e minha esposa, fomos para Itaú, melhor dizendo, que eu já estou em Campo Grande, no sentido de animar a comunidade pastoralmente, acompanhar a comunidade nas suas necessidades pastorais, enquanto o sacerdote, que ele vem aqui duas vezes, né, vem no primeiro sábado e no quarto sábado celebrar a Eucaristia, mas ele não pode ficar aqui. Então nós aqui ficamos dando a assistência pastoral à comunidade, no batismo, no matrimônio, na animação das pastorais, né? Nós temos aqui a pastoral da criança, nós temos as pequenas comunidades, nós temos quatro comunidades, né? Que são três no assentamento e um aqui na cidade, no centro, que nós atendemos com a celebração da palavra, né? Com a ajuda, enfim, esse é um trabalho de serviço mesmo, realmente.
Certo, e essa diaconia foi criada por uma necessidade pastoral, porque a paróquia é grande, como é que foi? Porque é a primeira vez aqui, eu acho que no Mato Grosso do Sul é a primeira vez que tem uma diaconia desse jeito.
Não, já é a segunda vez.
É a segunda?
É a segunda, uma vez eu já fiquei de 2003 até 2009, 2010.
Em Juti. Isso, Juti, né? Isso. Mas eu acho que atualmente só tem essa, né, no Mato Grosso do Sul.
Atualmente é só essa, que depois dividiu a diocese, Juti acabou se tornando paróquia, né?
Uhum.
E aí por uma necessidade pastoral, né? Necessidade pastoral, o pessoal pedia a presença de um diácono ao então bispo Dom Redovino e também ao padre Vilmo, que é o pároco da Bom Jesus. Aí entraram em contato comigo, a minha esposa, lógico, também aceitou essa missão e nós fomos para lá.
Muito bem. Diácono, como é que você vive a sua vocação diaconal em um ambiente como esse, já que é a segunda vez, né? Para também dar conta da vida familiar, né? Papel de pai, papel de esposo, né? Papel de conselheiro, papel de alguém que ajuda a conduzir a comunidade.
Então, com muita alegria a gente vive isso. Eu e minha esposa, nós já criamos todos os filhos, né? Graças a Deus. Temos agora os netos, mas em comunhão com ela, que ela me ajuda muito nesse trabalho, nossa, como ajuda. Então aí a gente vive isso com fé em Deus, com alegria de servir o povo. Todos os dias a gente reza juntos, né? Todos os dias a gente faz um plano de ação, né? Quando a gente quer passear, a gente passeia, né? Quando a gente vai rezar, reza juntos. Visitamos as pessoas, às vezes, intercaladamente, ora eu, ora ela, né? Visitamos os idosos, os enfermos. Então, é um serviço que dá muita alegria, porque assim que nós estamos seguindo os passos de Jesus naquela missão que é visitar as pessoas mais distantes, né? Tem muita gente idosa aqui em Itaúm, que é um lugar pequeno, então a juventude migra muito para a cidade, né? Fica Exato. Mais os idosos, os sitiantes. E tem essa necessidade de estar visitando, de estar celebrando junto. E isso é muito bom para mim, para mim.
Caiu a ligação. O Diácono desceu da árvore, que eu mandei ele subir.
Não.
Então tá bom. Vai, Diácono. Pensei que tá tinha meu. Caído a ligação. Pronto.
É que tá ruim aqui o local. O local é um pouco distante de Campo Grande, né?
Se você for pra perto do presídio, fica bom, viu? Tá bom.
A gente vive isso com... Quando a gente... O sonho é de ser... De ser...
Você conta aí o... Muito bem, a ligação do Diácono realmente está ruim, né? E quando eu fiz a brincadeira perto do presídio, porque há 15 dias atrás o secretário de Justiça esteve aqui comigo, ele disse que um dos lugares melhores para falar no Mato Grosso do Sul é perto dos presídios, porque as empresas investem brutalmente para poder os presos ter gastar dinheiro, né, com os telefones. E eles devem ter muito tempo para falar mesmo, porque, coitados, estão lá, né? Então, agradecemos o Carlos aí, que está na Diaconia Santa Clara, faz parte da paróquia Bom Jesus, que aliás amanhã vai estar celebrando seu padroeiro, né? Então deixamos aqui um abraço para o Carlos, sua família e também para os demais diáconos. Agora precisamos fazer um breve intervalo, rapidinho, porque o nosso programa está indo para o final.
Programa Ponto de Vista.